précisément 17h.
Bom dia, caros ouvintes. Estamos na Rádio Alma 101.9. Estamos na emissão Mulheres Cidadã e hoje vamos entrevistar Sofia Fernandes. Bom dia, Sofia.
Bom dia, Nelly.
Vamos começar por apresentar a Sofia, que já entrevistamos também no mesmo programa, Mulheres Cidadãs. E a Sofia é presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e ela é também vice-presidente do Lobby Europeu das Mulheres. Vamos também acrescentar mais algumas coisas, porque ela tem um currículo muito longo, mas vamos resumir, não é, Sofia?
Sim.
A Sofia é também membro do Grupo de Referência Global da Sociedade Civil, que está ligado às Nações Unidas, no âmbito da iniciativa Spotlight. Podia dizer o que é esta iniciativa, Sofia?
Sim, Nelly, Spotlight é uma iniciativa conjunta entre a União Europeia e as Nações Unidas, mas que é implementada pelas Nações Unidas e que visa eliminar a violência contra as mulheres e as raparigas no quadro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030, tendo uma intervenção muito específica num conjunto de países que estão no continente africano, asiático e da América Latina.
E a plataforma portuguesa participa a esta iniciativa?
Bom, na verdade, eu participo, eu fui proposta pelo Lobby Europeu das Mulheres e houve um processo mundial pelas Nações Unidas de seleção das pessoas que foram propostas e eu acabei por ser uma das pessoas selecionadas, portanto, eu tenho a minha intervenção de base ligada naturalmente à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, mas acabo por estar no grupo de referência da sociedade civil, enquanto Ana Sofia, que obviamente tem este percurso, mas é um percurso que foi validado para a minha participação, mas estou a título individual, digamos assim, embora com o apoio, naturalmente, tanto do Lobby como da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres.
Muito bem, Sofia. Então, é também conselheira no Conselho Económico e Social Português, onde a plataforma intervém muito ativamente, aliás, com comentário nos pareceres, tem tido muita atividade também neste domínio.
Sim, o Conselho Económico e Social é, de facto, um espaço fundamental, na medida em que permite um diálogo entre os parceiros sociais, portanto, os empregadores e os sindicatos, mas também com as organizações representativas da sociedade civil e, de facto, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres representa as organizações que promovem a igualdade neste domínio e também com o Governo, porque tem, naturalmente, a participação de representantes do Ministério da Economia, das Finanças e do Trabalho. E, portanto, permite-nos ter um diálogo em permanência, no sentido de ouvirmos as preocupações de todas as partes e tentarmos, de facto, fazer recomendações que são essenciais quando se discute, por exemplo, o Orçamento do Estado ou o Plano Nacional de Reformas, enfim, todas as áreas específicas na área do emprego, da economia e até das finanças, mas não só, por vezes também quando há leis que estão a ser propostas, é-nos pedida uma opinião, nomeadamente sobre o processo de regionalização em Portugal, mas também outras de outra natureza. E para nós é um espaço essencial porque nos permite transversalizar a preocupação da promoção da igualdade entre as mulheres e os homens, que é uma tarefa fundamental do Estado português prevista na Constituição e, portanto, o nosso papel é relembrar sistematicamente e de facto, tentar que esta dimensão não se perca, porque estamos a falar de mais de metade da população e de uma obrigação do Estado.
O que é muito importante. E entre 2010 e 2015 trabalhou no Instituto Europeu para a Igualdade de Gênero, que está em Vilnius, na Lituânia, como coordenadora das partes interessadas e responsável pelo Centro de Recursos e Documentação. Talvez vamos falar mais tarde desta experiência que teve. Tem também uma formação em relações internacionais e cooperação para o desenvolvimento e a sua atividade profissional data de 1995, tendo exercido funções, entre outros, na Direção-Geral de Saúde, Gabinete do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social e no Gabinete do Alto Comissário para a Imigração e Diálogo Intercultural. Então, Sofia, vamos começar com o nosso tema de hoje, que é o tema das problemáticas das mulheres em tempo de crise sanitária suscitada pela situação de pandemia. Mas vamos começar por uma questão mais pessoal. Como a Sofia está a viver este período de confinamento?
Bem, Nelly, esta situação que estamos a viver coletivamente, de facto é terrível, porque muda a nossa vivência, muda a nossa, até eu diria, o nosso olhar sobre a realidade. Eu, em termos pessoais, eu estou em casa, estou a trabalhar a partir de casa, porque tenho essa possibilidade. Estou há 2 meses já. Só vou à rua para visitar a minha mãe, que mora aqui perto e que está em casa sozinha, que tem já bastante idade, e para algumas compras. Portanto, estou em confinamento desde que regressei a Portugal de Nova Iorque, porque eu estava em Nova Iorque quando a pandemia foi declarada pela Organização Mundial de Saúde. E, portanto, cheguei a Portugal e imediatamente fiquei em casa, 2 semanas. Entretanto, o Estado português decretou o estado de emergência, ou seja, tal como eu, muitas pessoas, antes desse período, voluntariamente já nos tínhamos recolhido em casa, mas a partir do momento em que foi decretado o estado de emergência, naturalmente, foi uma situação que, em termos gerais, teve muito mais impacto e creio que a população em geral em Portugal foi bastante cooperante neste sentido e tem sido bastante consciente do perigo e tentando não ter atitudes de risco, muitas vezes não só relativamente às pessoas que lhe são próximas, mas relativamente a pessoas terceiras. Não é fácil estar em casa, naturalmente não é fácil. Mas tive que me adaptar, como todas as pessoas, tentando encontrar aqui momentos em que haja algum contacto social, porque a distância física não significa distanciamento social. De alguma forma, a internet permite essa aproximação em termos sociais, mas tem impacto naquilo que são os hábitos, são as rotinas. Há uma menor separação, obviamente, entre vida privada e profissional. E há uma preocupação constante, há de alguma forma um stress quase que permanente, na medida em que acabamos de estar bastante atenta às notícias, tudo o que vai acontecendo, e preocupação com as pessoas que me são queridas, naturalmente, e que já têm bastante idade. Mas, à parte disso, acaba por ser, de alguma forma, uma pessoa privilegiada, porque tem a hipótese, de facto, de estar em casa e continuar a trabalhar, o que é essencial.
Tenho a impressão que em Portugal as pessoas seguiram de maneira mais séria do que aqui as restrições. Aqui, realmente, as pessoas saem muito mais à rua porque há autorização para passear, não muito longe de casa, mas as pessoas estão muito na rua e o número de mortos aqui atingiu um grau muito, muito elevado, como deve ter ouvido. E como neste período de confinamento a Sofia conseguiu exercer a sua tarefa na direção da plataforma portuguesa dos direitos das mulheres? Como tem funcionado?
Naturalmente o trabalho de forma neste período foi repensado, logo pela questão da emergência sanitária, mas que também naturalmente tem impactos muito mais significativos nas mulheres e nas raparigas, e as nossas organizações membros, as 29, desde logo começaram a sentir isso no seu trabalho. E, portanto, todo o trabalho da plataforma foi repensado para dar resposta às preocupações que estávamos a identificar neste contexto e a tentarmos, de alguma maneira, até antecipar problemas, fazendo recomendações, nomeadamente ao Estado português. Em termos de funcionamento geral, para além do redirecionamento das nossas prioridades neste período, obviamente tivemos que fazer alterações que tivemos que articular com entidades financiadoras no que respeita aos projetos que tínhamos previsto e às atividades que tínhamos previsto fazer este ano, e muitas delas que implicavam naturalmente proximidade física, que não é possível de todo neste momento, como atividades em escolas, como seminários. E portanto começámos a trabalhar bastante online, fizemos a transição para o trabalho online, utilizando novas tecnologias que nos permitem reunir online, muitas delas que não têm custos, o que é essencial para as organizações da sociedade civil. De facto, há plataformas online que permitem reunir sem ter custos associados, e isso foi importante, embora, naturalmente, há aqui, na transição para o online, há aqui também questões que se colocam no sentido em que há que haver uma habituação, um processo de aprendizagem, até muito rápido, da utilização destas tecnologias. O que é mais rápido, certamente, para as raparigas, para as mulheres mais jovens, que vivem, que já cresceram em todo este ambiente digital, mas para as mulheres mais velhas, que são extremamente conhecedoras das problemáticas na área da igualdade de mulheres e homens e que são essenciais continuarem nesta reflexão, muitas delas, que já saíram do ensino formal há 25 anos mais, há aqui de facto um digital, que nós chamamos um gap digital, mas também é nosso papel apoiar no sentido desta transição para o online. E portanto creio que a pouco estamos a conseguir, de facto, ter um trabalho regular através da internet, e que abriu até alguns outros horizontes de intervenção, na medida em que acabamos, por vezes, por conseguir até conseguir marcar reuniões com pessoas que à partida seria difícil se fossem reuniões físicas, mas sendo reuniões através da internet acaba por ser mais fácil. Isso foi algo positivo e algo que certamente vamos continuar a trabalhar nessa perspectiva no futuro. Agora, as nossas preocupações, de facto, enquanto Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, neste contexto da pandemia, que começa por ser sanitária, mas já está a ter consequências muito graves em termos económicos e sociais, isso é, neste momento, a nossa grande preocupação.
Desde logo, vamos ver, bom, há a crise económica em geral e depois há o impacto sobre a situação das mulheres, não é?
Sim. Em termos das medidas, o Estado português adotou, de facto, bastantes medidas no sentido de tentar colmatar tudo isto que estamos a viver. Desde logo, na área da violência contra as mulheres e as raparigas, nós, dentro da plataforma, temos bastantes organizações que prestam serviços diretos no terreno na área da violência, portanto, que apoiam as mulheres e as raparigas. E nesse domínio, desde o início, foi uma grande preocupação nossa. e alertámos desde logo para a necessidade de considerar como serviços essenciais os serviços que prestam apoio direto às mulheres e às raparigas na área da violência. Ou seja, que permitisse que os serviços pudessem continuar a funcionar. Portanto, serviços essenciais, aqueles que são chave para que a sociedade funcione e a área da violência é, de facto, uma preocupação. E nós levantámos esta dimensão desde o início e foi, de facto, considerado um serviço essencial. Obviamente, as organizações...
Está a pensar em quê quando fala de serviços essenciais?
Os serviços essenciais foram aqueles que, como os hospitais, como a prestação de serviços na área alimentar, as polícias e também os serviços na área da violência. Ou seja, no primeiro momento do estado de emergência foi identificado uma série de funções sociais que eram necessárias continuar a funcionar, o que se chamou de serviços essenciais. Ou seja, se tudo o resto parasse, toda a gente tivesse que ir para casa. Quais eram aqueles serviços que permitiam à sociedade continuar a funcionar? E foi muito óbvio que, no contexto da crise sanitária, todos os serviços na área do cuidado tinham que ser serviços essenciais. Portanto, os hospitais, os lares e as casas que prestam apoio às pessoas idosas e na área da violência, as casas de abrigo, portanto, não poderiam fechar, estava fora de questão que fechassem. Toda a agilização em torno destas dimensões do cuidado. Esses foram os que foram considerados os serviços essenciais, para além, naturalmente, dos relacionados com a questão da segurança. Portanto, também na área da violência, o papel das polícias, não parar, a articulação que é feita nesse domínio, não parar. Isso foi considerado e nós conseguimos que fosse considerado um serviço essencial. Isso foi muito, muito importante. E, portanto, as nossas organizações que trabalham em serviços diretos de apoio às mulheres e as casas de abrigo não fecharam, não pararam. E foi essencial conseguirmos comunicar, e isso foi muito bem articulado com a rede nacional que existe em Portugal de apoio às vítimas de violência. Foi articulado um plano de comunicação, inclusive, para fazer chegar às mulheres que estavam, de repente, em casa, muitas delas 24 horas com o agressor, não é? Sem poder sair de casa. Foi muito importante este plano que fizemos de comunicação, no sentido em que permitiu que elas soubessem que os serviços de apoio continuavam a funcionar.
Portanto, podiam pedir ajuda. Terá havido mais casos de violência? Porque aqui fala-se que há mais casos.
Em Portugal, os números oficiais de queixas, até agora, não mostram um aumento de queixas. Isto não significa que não tenha havido mais casos. Isto significa que não houve um aumento de queixas. Esta é uma situação que acontece em Portugal e que estamos muito atentas, porque estamos também convencidas que a partir do momento em que passamos do estado de emergência para o estado de calamidade em Portugal, ou seja, é um nível abaixo em termos das restrições que existem, ou seja, a partir do momento em que abrimos um bocadinho mais a sociedade, estamos convencidas que vai haver um pico nas queixas. Há fatores que explicam isto. Isto aconteceu em Portugal, está a acontecer em Portugal, como aconteceu no início em Itália. Em Itália, por exemplo, também houve um decréscimo do número de necessidades em termos de abrigos, das casas de abrigo, no início da pandemia. Obviamente depois começou a subir o número de queixas e necessidades. E em Portugal também acontece isto neste momento. Nós atribuímos isto a vários fatores. Primeiro, as mulheres, muitas vezes com crianças a cargo, numa situação de crise, de perigo sanitário, colocam a possibilidade de tentar conseguir estratégias que lhes permitam sobreviver no contexto da violência, enquanto não veem que há mais segurança, até para ir mais tarde para um processo que que implica sair de casa com as crianças, para casas de abrigo, etc. Portanto, há aqui uma estratégia que nós acreditamos que muitas mulheres que estão a ser vítimas neste momento adotaram para sobreviver a este período. Mas que a partir do momento em que de facto seja possível uma maior abertura social, que as queixas vão subir. E isso preocupa-nos porquê? Porque quando acontecer esse pico de queixas, que nós estamos convencidas que irá acontecer, os serviços, seja os serviços de apoio às vítimas da sociedade civil, seja a intervenção da polícia, seja a intervenção judicial, tem que ser efetiva e tem que ser coordenada e rápida. Porque, como nós todas sabemos, é no momento em que as mulheres decidem finalmente sair da relação fazendo a queixa, é nesse momento que elas estão em maior perigo de vida. E, portanto, é essencial que os serviços, numa situação potencial de pico de queixas, estejam reforçados em termos de recursos e de pessoas para poderem dar resposta àquela situação iminente de risco que as mulheres vão viver. Agora, esta é uma dimensão que é essencial e que creio na sociedade portuguesa conseguimos torná-la muito visível e de facto houve estratégias de comunicação desde a televisão, às rádios, informação em espaços públicos, por exemplo, gasolineiras, informação em diferentes línguas, para chegar não só àquelas mulheres que falam bem português, mas todas as outras que estão em Portugal têm dificuldades ainda na utilização da língua portuguesa. Portanto, isso foi essencial para conseguir chegar mais a essas comunidades que não falam bem português. Criar um SMS específico que não deixa rastro nas contas de telefone, nas faturas, para permitir às mulheres pedir ajuda também por esse meio. A criar um e-mail específico no mecanismo para a igualdade para aquelas que conseguem utilizar a internet, porque nós sabemos que há agressores que controlam a utilização da internet em casa, não é? Portanto, pensar meios alternativos foi essencial e esse SMS foi importante. Portanto, foi tudo uma estratégia de comunicação que nós, de facto, conseguimos montar de forma articulada em Portugal e queremos e acreditamos tem estado a funcionar. Temos receio do que vem a seguir, como é óbvio, estamos atentas nesse domínio. Agora, a pandemia...
E a situação agora, quer dizer, digamos quase 2 meses depois?
Desculpe, Tânia, eu não percebi, pode repetir?
Qual é a situação agora? Digamos, falou do princípio da pandemia, como as mulheres se comportaram com mais reticências, que depois utilizaram os serviços. E agora, mais recentemente, tem tido notícias da evolução da situação?
A situação em relação à vivência das mulheres neste contexto de pandemia em Portugal é difícil, não é? Porque muitas estão a trabalhar em casa. Há crianças que ficaram em casa, que estão em casa, a ter aulas, nomeadamente através da televisão. Ou seja, para além de aulas através da internet, uma vez que a internet não chega ainda com condições a todo o país, nomeadamente a certas áreas rurais, e uma vez que nem todas as famílias portuguesas têm condições económicas para ter acesso à internet, ou seja, houve aqui a necessidade de repensar como é que se podia continuar a ter as aulas neste contexto de isolamento em casa. E de facto, o Estado português implementou a telescola, algo que existia há muitos, muitos anos, eu já não sou do tempo da telescola, mas neste momento existe telescola. E, portanto, as crianças estão a ter as aulas em casa.
Agora, através da televisão
Através da televisão, sim. Através da televisão, em determinadas idades. Portanto, em determinados níveis de escolaridade, os mais pequeninos. Ou seja, em casa, famílias inteiras em casa, quando nós sabemos que em Portugal a maioria do trabalho doméstico, das refeições, de tratar das crianças, da limpeza, etc., ainda recai sobre as mulheres portuguesas e não tanto sobre os homens portugueses na família. O que nós estamos a verificar é que as mulheres estão em situações de bastante stress para fazer tudo em casa, desde continuar a trabalhar até cuidar das crianças, ao mesmo tempo que fazem as refeições, e os homens portugueses, tendo havido alguma evolução na sociedade portuguesa relativamente à partilha das tarefas domésticas, o que nós estamos a verificar neste momento é que o isolamento em casa da família inteira está aqui a criar o peso ainda maior sobre as mulheres, com o risco, de facto, de haver aqui um retrocesso na sociedade portuguesa relativamente a esta matéria. Para além de que, naturalmente, tem implicações na produtividade do trabalho das mulheres, não é? Se elas têm que fazer tudo, não podem ter a atenção necessária que é importante ter, enquanto que os homens vão continuando o seu trabalho em casa com muito mais facilidade. Aliás, há alguns inquéritos em Portugal que demonstram que os homens estão muito mais, aceitam muito mais e sentem-se muito melhor na situação de trabalho em casa do que as mulheres. E não é por acaso, é porque de facto elas, para além do trabalho profissional, têm toda a outra carga de trabalho às costas. E há um risco de retrocesso nos papéis de género de mulheres e homens em Portugal neste momento relativamente a essa matéria. Por outro lado, todas as mulheres que trabalham nos serviços dos cuidados, desde a saúde, Serviço Nacional de Saúde, até às limpezas, que são essenciais neste momento, como sabemos, na maioria são mulheres, portanto, 70%, mais de 70% são mulheres. Portanto, essas nunca deixaram de trabalhar fora de casa, nos seus locais de trabalho tradicionais. Portanto, essas continuam a sair de casa para ir para o trabalho. Essas também têm famílias e têm crianças. E muitas das crianças, já adolescentes, raparigas, filhas dessas mulheres, estão em casa a cuidar das outras crianças, ao mesmo tempo que também têm que estudar a partir de casa. Portanto, há aqui uma cadeia de transmissão de estereótipos, uma carga adicional de trabalho sobre os ombros das mulheres e das raparigas. Agora, a pandemia também demonstra que o trabalho do cuidado é essencial. E, em Portugal, como na Europa como um todo, geralmente é um trabalho mal pago e um trabalho precário. E, portanto, a pandemia demonstra que, economicamente, temos que rever o que é que entendemos por trabalho de valor igual. Porque se há trabalho que ficou claro que é essencial para uma sociedade sobreviver neste momento, é este trabalho do cuidado. É as pessoas serem alimentadas, terem comida.
Quer dizer que tem que valorizar o trabalho do cuidado, que até agora é mal pago, não só em Portugal, aliás, nos outros países também.
Exatamente. Isso é uma das reivindicações fundamentais neste momento, tanto em Portugal, no movimento de mulheres, como a nível da União Europeia. Há que repensar o conceito de trabalho igual para valor igual. Este trabalho tem que ser valorizado economicamente. E tem que ser bem pago, tem que ser um trabalho com dignidade e com direitos. Porque em situações de crise como a desta, é este trabalho que mantém a sociedade a funcionar. Muitas profissões podiam desaparecer neste momento, ninguém dava pela falta delas. A verdade é que, se não houver quem dê comida, se não houver quem cuide da saúde, a sociedade para. E esse é um trabalho que é, acima de tudo, feito pelas mulheres. Portanto, está mais do que na hora de valorizar este trabalho. E no momento em que a União Europeia está a repensar, de facto, como é que vai conseguir dar resposta à maior crise que tem em mãos desde a Segunda Guerra Mundial, não é? Em que as medidas de apoio económicas são essenciais para o futuro e estão em discussão, trazer para o centro da discussão esta dimensão é essencial para podermos ter, de facto, uma renovação económica que não deixa as mulheres para trás.
É evidente.
Porque este é um trabalho
mais,
que permite.
Também outra coisa, que é o problema de desemprego das mulheres.
Sim, também.
O que porque nós verificamos como tem um trabalho em geral mais precário, também são mais afetadas pelo desemprego, não é?
Sim. O que nós verificamos em Portugal, nesse domínio, é que, para além da dimensão do desemprego, que a Nelly está a falar e muito bem, porque, por exemplo, quando olhamos para os setores económicos onde mais trabalham as mulheres, para além dos do cuidado, verificamos que é o setor do turismo, da restauração, etc. E porque Portugal está extremamente dependente do turismo, como sabemos. A renovação do passado, a recuperação económica foi muito dependente deste setor. E este setor vai ser, certamente, um dos que terá muitas grandes dificuldades em recuperar. E um dos que recuperará mais tarde. Este é o setor onde muitas mulheres trabalham de forma precária também. E, portanto, numa situação de crise como a que estamos a viver, em que muitas empresas tentaram recorrer aos apoios que o Estado disponibiliza, mas alguns ainda não estão efetivamente implementados. Alguns começaram a colocar trabalhadoras e trabalhadores em layoff, ou seja, a receber apenas uma percentagem do ordenado que é paga pelo Estado, com os apoios do Estado. Noutros casos, verificou-se logo no início que houve despedimentos em período de experiência, e isso afetou, de facto, muito, muito as mulheres nestes setores do turismo, e estou a pensar em regiões como o Algarve, extremamente dependentes do turismo, mas também cá em Lisboa e noutras zonas do país. De facto, afetou de forma desproporcional, e para além disso, quando houve a possibilidade das famílias pensarem quem ficaria em casa com apoios do Estado, e tiveram que olhar para ordenados, imagino, de um marido e de uma mulher, e quando verificam que a mulher é aquela que tem o ordenado mais baixo, porque sabemos que existe uma disparidade salarial e geralmente são as mulheres com os ordenados mais baixos, quer dizer, houve aqui uma reflexão no sentido de, então, fica a mulher em casa. Isto é perigoso porque remete para os tais papéis tradicionais e para o risco de falta, perca de independência económica das mulheres.
Evidente.
E, portanto, agravar todo o ciclo de desigualdade estrutural entre as mulheres e os homens, agravar as situações de pobreza. E essa é outra dimensão essencial, porque Portugal é um país com extremas desigualdades, desigualdades que foram agravadas na última crise que vivemos com as políticas de austeridade que foram implementadas e relativamente às quais não recuperamos. Portanto, o número de pessoas trabalhadoras pobres em Portugal é extremamente elevado. O número de jovens que viveram a crise de 2008, 2010, 2011, etc., e que agora se veem novamente numa outra situação de crise, estas e estes jovens estão aqui numa situação terrível, porque são uma geração que, de precariedade, são uma geração que não tem tido direitos laborais, tem vindo a perdê-los sistematicamente. E que neste momento ainda se vê novamente como outra crise que ainda vai colocar mais em causa a possibilidade de fazerem algo que jovens deveriam ter o direito de fazer, que é constituir uma família, ter uma casa, ter a sua independência económica e começar a construir uma vida. É muito difícil neste momento para esta geração jovem, e nós sabemos que para as raparigas ainda é mais, porque as entidades empregadoras têm os estereótipos de que, sendo uma mulher jovem, possivelmente depois vai querer casar e depois vai querer ter filhos, e portanto há o estereótipo de que ela é que vai tirar as licenças todas e não os rapazes, os homens, e portanto elas veem-se aqui numa situação ainda mais delicada, numa idade em que é legítimo que pensem que querem um futuro e querem uma vida com direitos. Portanto, há que pensar em termos de apoio do Estado português como um todo, e isto é sistémico em termos da segurança social, que penso que está a fazer um grande esforço de apoiar as situações de maior vulnerabilidade criadas pela crise, mas de facto há aqui que repensar uma série de coisas. Eu vou-lhe dar um exemplo, Nelly, que é um exemplo importante.
Sim.
O trabalho informal, portanto, aquele trabalho que é feito sem contrato de trabalho, sem passar recibo, aquela economia informal que ainda existe. É essencial que aproveitemos este momento para criar aqui uma forma de trazer estas pessoas para os regimes da segurança social. Isso é uma reflexão que o Estado português está a fazer. Porque estas pessoas, não tendo os descontos feitos para a segurança social, encontram-se numa situação extrema de fragilidade, não é? Não podem ter acesso aos apoios que, em teoria,
o emprego, isso tudo, não é?
Exatamente. Portanto, este é o momento de repensar como trazer estas pessoas para o sistema. E o Estado português está aqui a fazer algo que me parece importante, que é tentar trazer, de facto, estas pessoas, desde que haja um compromisso de que ficam, depois, dentro do sistema, pelo menos durante 2 anos. Ou seja, trazer as pessoas agora para o sistema, dar-lhes o apoio que necessitam para sobreviver, muitas delas, neste momento, porque é uma questão de sobrevivência, é uma questão de fome. Neste momento é uma questão de fome.
Uhum.
O acesso aos bancos alimentares em Portugal subiu exponencialmente, os pedidos subiram exponencialmente neste período. E eram famílias que até agora seriam consideradas classe média e que agora estão a fazer pedidos ao banco alimentar. Portanto, a segurança social, a proteção social em Portugal, trazendo estas pessoas neste momento para o regime, pode dar-lhes um apoio que é essencial em termos de sobrevivência até. Com o compromisso de que fiquem dentro do sistema durante pelo menos 2 anos. O que é que isto significa? Significa uma tentativa de acabar com a economia informal em Portugal, porque nós precisamos que os impostos que pagamos sejam depois reutilizados nestes momentos de crise e, portanto, estas pessoas têm que ter acesso a direitos também. E eu penso que esta medida é extremamente interessante e inovadora e é uma medida que economicamente, socialmente, faz todo o sentido e no caso das mulheres ainda mais porque, como sabemos, a maioria das pessoas pobres são mulheres, as famílias monoparentais são esmagadoramente encabeçadas Sim. pelas mulheres e, portanto, estão aqui numa situação crítica e temos que encontrar formas, de facto, de as apoiar. Eu penso que este mecanismo é um mecanismo que faz sentido e que é útil e que tem que ser aprofundado. Por outro lado,
desculpa, Sofia, Sim. talvez vamos fazer uma pequena pausa, ouvir
Está
um
bem.
Pouco de música e retomamos depois, dentro de alguns minutos.
Destino, que eu não creia no destino. E o meu fado era em ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria. Ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Não cantar, ai, se eu pudesse. E lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste.
Então, caros ouvintes, vamos retomar a nossa conversa com Sofia Fernandes sobre a temática das mulheres e desta situação de crise sanitária. A Sofia estava a falar de uma questão muito interessante, que é o problema da segurança social, que é uma cobertura importante em tempos difíceis como esses, em tempo de crise. Então, Sofia, não sei se quiseres acrescentar mais alguma coisa sobre este assunto.
Acrescentava só, ligando agora com a população que em Portugal, a população imigrante, que não estava ainda regularizada, eu gostava só de alertar, porque acho que também é uma medida emblemática que o Estado português adotou e que faz sentido ser alargada a outros países, inclusive, é que o Estado português, com esta preocupação social que, de facto, que demonstrou neste período de crise, criou um mecanismo que permite, temporariamente, pelo menos até 1 de julho, que haja aqui uma situação em que as pessoas imigrantes refugiadas que ainda não têm a sua situação regularizada em Portugal tenham acesso ao Sistema Nacional de Saúde como todas as outras que estão em Portugal. Isto é essencial também e penso que é uma medida de humanismo importante e que seria interessante repensá-la para outros países também.
Sim, porque agora não tem trabalho, quem não tem trabalho também não tem acesso a nenhum sistema de saúde, não é?
Pronto, mas neste momento em Portugal tem, as pessoas têm. Todas as pessoas que ainda não estão regularizadas em Portugal, neste momento têm acesso, como qualquer pessoa portuguesa. Estejam ou não estejam a trabalhar, Nelly, isto é importante dizer.
Sim,
porque
importante,
a saúde pública afeta todas as pessoas. Portanto, essas pessoas que não estão ainda numa situação regularizada têm neste momento a possibilidade de ter acesso ao Sistema Nacional de Saúde como todas as outras. É uma medida importante para proteger os direitos, até porque muitas destas pessoas serão mulheres e as tais que trabalham informalmente nas áreas do cuidado, não é? Portanto, é uma medida que acaba por proteger e ter uma dimensão de género importante para as mulheres também.
Agora vamos voltar à questão das medidas que a plataforma das mulheres, de que a Sofia é responsável, quais são as propostas que fizeram perto das autoridades portuguesas? Vamos falar das propostas agora, em tempo de crise sanitária, e para depois.
Sim. As nossas propostas, obviamente, têm em consideração o contexto nacional e foram, como eu referi, na área da violência, na área da proteção dos grupos mais vulneráveis de mulheres. Estou aqui a pensar, por exemplo, as mulheres que estão no sistema de prostituição, porque infelizmente sabemos que muitos compradores de sexo continuam a tentar explorar as mulheres neste contexto e que há proxenetas que o fazem também e, portanto, pensar que mecanismos de proteção e chamar a atenção para a extrema vulnerabilidade destas mulheres, mas também chamar a atenção para a necessidade de, neste contexto, não descurar as organizações de mulheres que prestam os apoios diretos e, portanto, assegurar que tinham condições para continuar a funcionar de forma permanente junto das mulheres mais fragilizadas. E depois todo um outro conjunto de medidas que são mais sistémicas e que, de alguma forma, estão relacionadas tanto com o Estado português como com a União Europeia como um todo. E, se calhar, Nelly faria já esta ligação.
Sim, com o lobby europeu e o trabalho do lobby europeu.
Exatamente. Nós fizemos uma análise com os contributos de todas as coordenações nacionais do lobby, entre as quais a nossa, a portuguesa, dos impactos da pandemia da Covid-19 nas mulheres e raparigas na Europa. E com exemplos concretos do que estava a acontecer em cada um dos países. Este policy brief, de facto, é o contexto de fundo para as nossas reivindicações nesta fase. E as nossas reivindicações nesta fase passam por algumas questões essenciais. Desde logo, o modelo económico que temos ter que ser repensado, valorizar o trabalho do cuidado, valorizar o trabalho, o salário igual para trabalho de valor igual neste domínio, sem dúvida, mas também, e pensando já nas medidas económicas que vão ser adotadas para a recuperação económica dos vários setores da economia, sabendo nós que estamos em fase de transição digital, sabendo nós que estamos em fase de pacto em relação às questões do clima, portanto, as questões digitais e as questões do clima, é essencial que nesses dois domínios também, tudo o que venha a haver de apoio económico, tenha muito presente que, nesses dois domínios, apenas em média, 10% são setores onde apenas, em média, existem 10% de mulheres. Portanto, são setores extremamente masculinizados. E, portanto, tudo o que vier de apoio económico para estes setores tem que assegurar que há aqui uma devida participação das mulheres, não reforçando, portanto, os estereótipos de género. Por outro lado, no setor do cuidado, que 90%, em geral, será realizado por mulheres, este trabalho tem que ser dignificado com salários decentes e nós sabemos também que quando os salários se tornam mais decentes, que há uma maior participação dos homens e, portanto, também neste setor, valorizar este setor que tem sido feminizado, mas ao mesmo tempo que a recuperação, que as medidas económicas, no sentido de assegurar que ele é ancorado de agora para a frente, tenham a participação dos homens também enquanto trabalhadores, ou seja, temos que valorizar, de igual modo, cuidado digital e clima, mas o cuidado tem que ser transversalizado também no digital e no clima. Temos que combater os estereótipos de género relativamente às profissões nestes setores e temos que assegurar que elas fazem parte do que vier a ser o nosso futuro coletivo. Nós propomos um pacto do cuidado para a Europa. Ou seja, nós propomos, de facto, um conjunto de medidas em termos económicos, financeiros, específicas para as questões do cuidado. E é o cuidado à infância, é o cuidado ao longo da vida, é o cuidado na idade maior, é todas as infraestruturas sociais que permitem que ele exista, é os cuidados na área da saúde, é os cuidados na área da educação. Portanto, todos aqueles setores que as políticas de austeridade aconselhavam a não investir porque eram considerados despesas, o que nós vimos dizer é, atenção, isto não é uma despesa, o investimento neste setor não é uma despesa, é sim um investimento, é uma mais-valia. E a pandemia veio mostrar precisamente isso. Porquê? Porque são aqueles setores que permitem à sociedade sobreviver em momentos de crise. Portanto, o impacto do cuidado é algo que nós estamos a apresentar à União Europeia, aos Estados-membros e ao Parlamento Europeu. Por outro lado também, a Comissão apresentou no passado março a sua proposta de estratégia para a igualdade entre mulheres e homens para o período 2020-2025. Esta estratégia, neste momento, tem que ser vista à luz da pandemia que aconteceu dias depois, ou que foi anunciada dias depois, após a estratégia ser anunciada. E, portanto, nós, neste momento, fizemos uma análise das medidas na estratégia à luz da crise da Covid-19 e estamos nesta fase a enviar para os membros do Parlamento Europeu e para os governos. Nós consideramos que a estratégia é ainda mais urgente neste momento de crise, porque há aqui o risco de retroceder nos papéis sociais das mulheres e dos homens, há o risco das mulheres perderem a sua independência económica, há um risco de um aumento exponencial da pobreza em várias faixas da população, mas sobre as mulheres acima de tudo. Há um risco de esquecer que as mulheres na idade maior estão em situações de extrema vulnerabilidade e os lares, o que aconteceu nos lares em Espanha, estará a acontecer na Bélgica. E de alguma forma aconteceu em Portugal, mas menos, de forma menos grave. É terrível.
De maneira dramática aqui na Bélgica, por exemplo.
Dramático e mostra uma sociedade que não cuida, que se esqueceu completamente. Quando sabemos que picos de casos aconteciam nos lares. Portanto, é uma sociedade que ainda por cima, como a europeia, está de facto num processo de envelhecimento. Não pensar que estas pessoas têm direitos, que estas pessoas têm direitos a ter uma vida digna, a serem cuidadas. São pessoas, muitas delas, que contribuíram para a sociedade ao longo da vida. E agora esquecê-las nos lares, não pensar nas consequências de tudo isto, foi uma gestão péssima em termos da situação sanitária, sem dúvida. Mas também acho que, acima de tudo, abriu os olhos de toda a gente. E creio que ficou claríssimo que não podemos continuar a descurar as pessoas mais velhas. A maioria delas são mulheres, porque, como sabemos, as mulheres vivem mais anos do que os homens, embora com mais doenças. E portanto, daqui para a frente temos que pensar o cuidado ao longo do ciclo de vida para todas as pessoas. Não é aceitável o que aconteceu, não pode continuar a acontecer. Acho que estamos a falar não só daquelas que vivem em lares, mas também aquelas mulheres que estando em casa estão dependentes de centros de dia, ou seja, estavam dependentes de durante o dia irem para espaços onde estavam com outras pessoas, mas esses espaços estão fechados agora. E, portanto, estão isoladas em casa, em situações terríveis de solidão. Estamos a falar, e muitas, claro, não têm acesso à internet, não têm as competências digitais, portanto, são situações terríveis de isolamento que não fazem sentido numa sociedade que diz valorizar a dignidade humana. Mas também estamos a falar de 18 milhões de mulheres na União Europeia que moram sozinhas. É a faixa etária na União Europeia que tem mais pessoas a morarem sozinhas. São as mulheres mais velhas, são 18 milhões que moram sozinhas. E, portanto, há aqui, de facto, que repensar o nosso modelo social, o nosso modelo económico, o que valorizamos enquanto um todo, enquanto sociedade, enquanto mulheres, e sem dúvida que a economia feminista e os valores da solidariedade que as organizações de mulheres sempre defenderam são neste momento essenciais, são chave. E portanto, estamos a tentar
Sofia, espero que todos estes pontos que mencionaste vão estar integrados no plano de relançamento que a União Europeia está a preparar e também nas perspectivas financeiras futuras, 2020 a 27, não é? Como estamos quase a acabar e que temos ainda poucos minutos, eu gostaria de te pedir qual é a mensagem que tu queres transmitir às mulheres, e não só, neste momento difícil que estamos todos a viver.
Às mulheres todas, se viverem alguma situação de violência, queixem-se, os serviços estão a funcionar. Às outras mulheres e aos outros homens que sejam testemunhas de situações de violência, façam a queixa. Aquelas que vivem situações terríveis de angústia, por questões económicas, de fome, peçam ajuda também. Neste momento há redes de solidariedade que temos que ativar e vamos ativar. Agora, às outras todas que estão numa situação, felizmente, menos má, precisamos, enquanto mulheres, juntarmo-nos e influenciar a nossa sociedade, os nossos países e a União Europeia.
Muito obrigada, Sofia. E boa sorte para este seu trabalho, que é muito importante, o trabalho da plataforma e do Lobby Europeu das Mulheres. Muito obrigada e até uma próxima, talvez, na Rádio Alma, para uma outra entrevista, onde vamos estar talvez mais otimistas do que hoje. Muito obrigada.
Obrigada, eu.
Radio Alma, la tua radio.
La casa está vacía, hoy solo quedan ruinas a mi alrededor. El tiempo no ha jugado a mi favor.